Começa agora o seu programa de áudio Biologia para Ouvir, com Daiane Martins Freitas. A cada programa, um conteúdo abordando conceitos sobre biologia, corpo humano, ecologia, citologia, enfim, conteúdos que seriam abordados durante as aulas presenciais e que, por conta da pandemia de coronavírus, não estão sendo possíveis.
Na aula de hoje, a gente vai conhecer um pouquinho, de uma forma bem geral, sobre o reino do protista. Esse reino, ele está dividido em dois grupos, que seriam os protozoários e as algas. A palavra protista, ela foi criada para designar um reino que agruparia, então, seres com características tanto de animais como de plantas, tá? Também é uma característica dos seres vivos protistas serem unicelulares eucariontes, ou seja, a grande maioria é constituída, né? A grande maioria desses seres vivos, eles são unicelulares, ou seja, são formados por uma única célula, e são eucariontes, que significa que eles têm um núcleo bem desenvolvido e onde esse núcleo, ele contempla, né, guarda o material genético, o DNA dessa célula. Então, o material genético, ele não fica disperso no citoplasma, como, por exemplo, nas bactérias. Ele fica acondicionado dentro do núcleo, tá certo? Algumas algas, a gente vai ver mais para frente, elas podem ser multicelulares. Contudo, elas não chegam a formar tecidos, é apenas várias células, né, que desenvolvem funções diferentes e específicas naquele organismo, né, que vai formar, então, por exemplo, uma alga marinha, tá? Então, esse reino, né, está distribuído, está dividido em dois grupos, os protozoários e as algas. No grupo dos protozoários, eu encontro seres vivos eucariontes, unicelulares, heterótrofos. O que quer dizer? Que são seres vivos formados por uma única célula, por isso unicelulares, com um núcleo bem estruturado, né, o material genético desse organismo contido dentro desse núcleo, por isso eucariontes, e que absorvem os alimentos do ambiente onde vivem, né? Ou absorvem, né, ou capturam esse alimento no ambiente em qual vive, por isso que a gente denomina heterótrofos. Os protozoários, então, eles são seres capazes de incorporar o alimento, né, ou por absorção ou ingestão. Muitos desses seres vivos são de vida livre, né? Porém, há espécies que são parasitas, inclusive que causam doenças no ser humano, como, por exemplo, a malária é um exemplo de uma doença no ser humano que é causada por um protozoário. Eles vivem em água doce, em lugares úmidos, né, em mares, né, são esses locais onde a gente pode encontrar esse tipo de ser vivo.
Protozoários, eles vão estar divididos em quatro classes. E essa divisão é levada em conta a característica de locomoção destes seres vivos. Então, nós temos quatro classes, né? Que seria as ameboides, que são todos os protozoários que conseguem se locomover por pseudópodes, que são extensões que a célula emite para poder se locomover. Um exemplo desse ser vivo é a ameba. Nós temos a classe dos ciliados, que locomovem-se por cílios. Cílios são pequenos filamentos muito curtos que estão ao redor de toda a célula, né, de todo o organismo. E lembram cílios, como os cílios dos nossos olhos. E esses cílios, eles se movimentam. E esse movimento dos cílios produz a propulsão, então, da célula, né, do organismo, para o lado, para frente, para trás, e aí ele consegue se locomover. Um exemplo dos ciliados seria o paramécio. Já os flagelados, eles locomovem-se por flagelos. Flagelo é um filamento longo que lembra um chicote. Ele pode estar presente na célula 1, 2, 3 flagelos. Nunca muitos, tá? Sempre em quantidade menor no, na célula. E eles utilizam, então, esse flagelo como movimento do chicote para poder se locomover no ambiente em que vive. Exemplos de protozoários flagelados seriam o tripanossoma, né? Todas as espécies de tripanossomas, né? Tripanossoma cruzi, tripanossoma vaginalis, que inclusive causam doenças no ser humano. E os esporozoários? Os esporozoários é um grupo que não possui estrutura de locomoção. São todos parasitas. E muitas dessas espécies causam doenças no homem. Por exemplo, a gente tem o plasmódio, causador da malária, tá? Então, dentro da classificação dos protozoários, de forma geral, eles ficam, então, acondicionados nesses quatro grupos, nessas quatro classes. E cada classe vai ter a sua peculiaridade, né, as suas características específicas. Geralmente, a reprodução, ela se dá de forma assexuada, né, por bipartição, né, ou sisiparidade, ou seja, um organismo se divide em dois, esses dois em quatro, quatro em oito e assim sucessivamente, tá? O próximo grupo pertencente aos protistas são as algas. As algas são seres que podem apresentar espécies unicelulares ou multicelulares. Contudo, as que são multicelulares, elas não chegam a formar tecidos, são apenas várias células agindo juntas e formando um organismo, como por exemplo as algas marinhas. Já as algas unicelulares estão envolvidas, por exemplo, com questões da malha vermelha, são organismos então constituídos por uma única célula. São eucariontes, né? Também apresentam um núcleo com o DNA contido nesse núcleo. Mas elas são seres autótrofos por fotossíntese, ou seja, elas realizam fotossíntese. Então, elas vão adquirir a sua nutrição através da produção, através da realização da fotossíntese. As algas unicelulares, elas que são formadas por uma única célula, são encontradas no ambiente terrestre, úmido, aquático e principalmente ocorrendo em ambiente aquático. Muitas das espécies formam o fitoplâncton, né, que são algas que ficam
nos oceanos, né? Nas correntes marinhas, e que são as principais produtoras de oxigênio, né, para a atmosfera. Já as algas multicelulares, elas vão viver em ambiente aquático e vão ser, então, presas no substrato, né? A gente diz fixas no substrato, na areia e na rocha, nos oceanos. Então, uma das diferenças, né, que nas algas unicelulares, elas ficam dispersas no, no, na água, no mar. Já as algas multicelulares, elas são fixas, tá? Mas elas ainda não são consideradas plantas, porque elas não têm raízes, não têm, não têm características dos vegetais ainda, tá certo? As algas, elas estão classificadas, né, dentro de grupos, levando em conta algumas características que esses organismos apresentam. E a principal característica utilizada para classificar essas algas é a presença de pigmentos fotossintetizantes, que são diferentes em determinados grupos. E como isso é uma característica bem marcante no grupo das algas, ele é utilizado para classificação. Então, nós temos, né, por exemplo, o grupo chamado de euglenófitas. Todas as espécies classificadas como euglenófitas apresentam clorofila A e B e mais carotenoides, tá? Já o grupo chamado de dinoflagelados apresenta clorofilas A e C e carotenoides, mas apresenta um tipo de carotenoide chamado peridinina, que dá a característica de uma cor avermelhada para essas espécies. Um exemplo de dinoflagelado são os que promovem a maré vermelha. Ocorre, né, algo, ou por poluição ou alguma alteração no mar, no oceano. Há uma grande proliferação dessas algas nesse ambiente e elas, por terem essa coloração vermelha, elas provocam uma mancha vermelha No, na maré, por isso que se chama maré vermelha. E essas algas são tóxicas, então até inclusive em Santa Catarina muitas vezes nos produtores de mexilhões, né, algumas vezes eles não podem fazer a coleta desses organismos porque a água está contaminada e muitas vezes é provocada pela maré vermelha. O grupo das diatomáceas apresentam clorofilas A e C e carotenoides, principalmente o carotenoide chamado de fucoxantina, que dá um pigmento marrom a essas estruturas, a esses seres vivos. As diatomáceas, elas também apresentam uma frústula ou carapaça, que é uma estrutura que protege a sua célula, tá? E essa frústula, essa ou carapaça, ela forma desenhos muito bonitos. Então, quando a gente observa uma diatomáceas, várias diatomáceas em microscópio, a gente percebe várias formas muito bonitas, tá? Já as feofícias ou algas pardas, elas apresentam clorofilas A e C, carotenoides e principalmente o carotenoide chamado fucoxantina, tá? Só que a diferença para as diatomáceas, tá, é que o material de substância de reserva é principalmente a laminarina e o manitol, tá? Que nas diatomáceas, a substância de reserva é a crisolaminarina. Além de que nas diatomáceas elas apresentam aquela frústula e que nas feofícias ou algas pardas essa frústula não existe. As rodopícias ou algas vermelhas apresentam clorofilas A e D e carotenoides e a fioritirina, que dá uma coloração vermelha a essas algas. E as clorofícias ou algas verdes, que apresentam clorofilas A e B e mais carotenoides. Tá certo? De forma geral, a classificação das algas é composta desta maneira, tá? Então, um exemplo de algas de feofícias, por exemplo, ou algas pardas, seria o nosso sargaço. Não sei se alguém já teve a oportunidade de perceber, muitas vezes caminhando na beira da praia, a gente percebe um tipo de alga que tem umas bolinhas, que até se a gente consegue brincar estourando essas bolinhas. Isso é um tipo de feofícia, uma alga parda, né? E é um organismo multicelular. Tá certo? Mas que não chega a formar tecido verdadeiro, tá? Então não são folhas, não são raízes, não é caule, tá? São estruturas diferentes. E no caso das clorofícias, a alface do mar é um exemplo dela também. E muitas vezes a gente encontra elas pela praia, caminhando pela praia. E é um exemplo de alga multicelular, tá certo? Sobre o reino protista, era isso que eu gostaria de conversar com vocês. Espero que tenham aproveitado e que essas aulas em forma de som possa ajudar vocês a compreender um pouquinho mais sobre as aulas de biologia. Um abraço a todos, até o próximo episódio. Bom, gente, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de todos. Dúvidas e sugestões para as aulas, é só procurar a prof nos nossos canais WhatsApp, Google Classroom, e-mails, telefones, tá certo? Um abraço a todos, fiquem bem.